Vamos lá, converso agora com o economista Flábio. É Flábio mesmo? Calife? Tá certo,
exato,
Flábio?
Isso mesmo.
Tá certo, você é da Boa Vista. A última semana do Comércio Varejista Nacional, de 16 a 22 de março, teve uma queda de 25,2% das vendas em relação à semana anterior, de 9 a 15. Na comparação interanual, ou seja, com o mesmo período do ano passado, a queda registrada foi de 9,5%. Ou seja, é um número muito alto para o mês, terceiro mês do ano, né, Flávio?
Ah, sim, sem dúvida, né? É claro que quando a gente pega e compara essa última semana que a gente quis fazer, né, com a semana anterior, em que você não tinha ainda quase restrições ao comércio, então a gente vê que é um número bem elevado. E, pô, claro que a maior, quase totalidade dessa redução é por conta das medidas restritivas, né, que obviamente que foram impostas aí ao comércio, à circulação de pessoas. Isso acaba se refletindo nos números do comércio e não poderia ser muito diferente disso, né?
É verdade. E o que fazer nessa hora, Flábio?
É muito complicado, né? Porque realmente a gente, o mundo está enfrentando aí uma crise grande, não é só o Brasil. É claro, tem diversos argumentos a favor ou contra ser mais ou menos restritivo, mas o caso é que o fato é que no Brasil nós estamos sim num momento de recessão maior e a gente tem algumas medidas agora que estão tentando, de alguma forma, reduzir um pouco esse impacto. Houve uma... É claro que é normal, até no início, nos primeiros dias, houve um certo desencontro em relação a medidas para empresas e para os consumidores, mas parece que devagarzinho estamos acertando aí o caminho, né? Já temos medidas para aqueles que só vão sofrer mais, vamos dizer assim, nesse período, que são principalmente pequenas e médias empresas e consumidores e autônomos e consumidores de renda mais baixa. Então, eu acho que pelo menos depois de alguns dias que as medidas já apareceram, essas novas medidas começam a ir mais direto a realmente aqueles que vão sofrer um pouco mais nesse período, que são essas empresas e esses consumidores.
Essas medidas anunciadas hoje pelo governo, é isso?
Tem as de hoje, né? Então, hoje tem em relação a pequenas empresas, pequenas e médias empresas, né? Para você fazer até parte do salário, ser pago pelo próprio governo. Tem o BNDES, que nos últimos dois dias também fez medidas para financiamento de pequenas empresas e capital de giro. A gente tem medidas já desde o início, essas começaram lá atrás, né? Para liberação do FGTS, para os aposentados. E também agora, ontem, né, foi aprovado a ajuda, né, o auxílio aí para os autônomos, R$ 600, até R$ 1.200 por família, que pelo menos alivia aí esse período, e que boa parte desses autônomos são aqueles que são praticamente proibidos de circular, e que a parte e o seu rendimento vem desse tipo de atividade que foi praticamente proibida. Então, de certa forma, reduz aí um pouquinho esse momento, por 2 a 3 meses, essa que é a ideia, que esperamos que toda essa crise seja resolvida.
Eu entrevistei agora há pouco o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas, o senhor Maurício Steinhoff. Ele estava me dizendo que o Estado, por enquanto, o governo do Estado e também as prefeituras não acenaram para esses comerciantes. O que os prefeitos, o governador do estado pode fazer para esses comerciantes? O que poderia ser minimizado? Questão de pagamento de impostos, não a suspensão, mas uma redução ou uma quarentena também nesses pagamentos? O que os municípios e o estado pode fazer também?
Exatamente, porque tem que lembrar que algumas regulamentações não são do Estado, são do salário, né? Então, portanto, isso já vem do governo federal, então essas já estão sendo colocadas, né? De fato, a redução, às vezes, pelo período, então, de auxílios, né? Então, isso já foi colocado pelo governo federal, que demorou um pouco, mas agora já está já indo mais direto ao ponto mais importante. No caso das prefeituras, né? Eu acho, sem dúvida, essa questão, nós temos a questão dos impostos, temos a questão das tarifas, das taxas, né? Seja de pra luz, gás, né? Às vezes postergar, algumas medidas já foram feitas pelas próprias empresas, e no caso de impostos, você pode talvez, né, postergar isso, deixar para frente, por algum tempo você não pagar, não é isentar totalmente, eu acho que isso realmente talvez não seja muito viável, pelo menos durante um período, ou que seja reduzido, ou que seja postergado para que o empresário, no caso do comércio, que tem isso é bastante elevado, né, que ele possa, sem dúvida, durante esse período, não ter esse ônus para que ele possa recuperar depois e voltar a pagar mais para frente.
No município, que impostos são esses,
Você tem impostos sobre serviços, por exemplo, você tem IPTU, né? Então são os principais impostos dos municípios, né? E o serviço, lembrar que o serviço são aqueles que mais devem sofrer. O comércio deve sofrer bastante. Se eu colocar o comércio dentro do serviço, é claro que aí eu vou ter que ir em todo mundo. Então, se eu colocar comércio e serviço, são aqueles que mais vão sofrer. Por que isso? Porque o comércio foi proibido, basicamente, né? A maior parte do comércio tem que fechar suas portas. Tem alguns que ainda permanecem, mas são os pequenos comércios, ou estão os mercados, que normalmente são grandes redes, são os pequenos comerciantes que não conseguem sobreviver nesse momento. Mas os serviços também sofrem, são aqueles que vão sofrer mais ainda. Né? E por que eu digo mais do que o próprio? O comércio sofre muito, mas por que o serviço sofre até mais? O serviço não recupera de jeito nenhum aquelas perdas. Né? O comércio pode até recuperar. Por que eu digo isso? Imagina que tem um estoque. Pode ser que eu não consiga vender agora, posso conseguir vender depois. Vamos pensar que isso possa acontecer. Pode ser que não aconteça, mas suponha que aconteça. O serviço é diferente. O que eu estou falando de serviço? Restaurante. O restaurante, se ele não vendeu neste mês, ele não vai vender o dobro, o triplo o mês que vem. É impossível isso acontecer, não dá. Né? Então, restaurantes, bares, não tem como repor essa perda. Né? O comércio também dificilmente repõe, mas tem alguma chance de repor. Né? Então, pode diminuir estoque, você pode reduzir custo com isso, você pode vender mais para frente. Ok, não é bom, não é ideal, mas alguma recuperação você consegue. O serviço sofre até mais, porque essa recuperação é impossível. Né? Você não vai mais vezes no restaurante ou mais vezes nos bares porque o mês passado você não foi. Isso dificilmente vai acontecer. Então, a perda aí é até maior do que o próprio comércio, que já são bem grandes as perdas no comércio.
Em relação ao que o senhor está dizendo, tem que ter uma medida do governo federal, do governo do estado e também dos municípios, tudo junto, né? Não adianta só o governo federal cortar e os municípios e o estado também não derem algum tipo de uma quarentena aí, de postergar a cobrança de alguns impostos.
Eu acho que tudo pode ser feito. Se vai ser feito ou não, aí vai depender de cada município, da situação de cada um, né, da organização, da negociação. Então, não dá para dizer, tem todos têm que ter que fazer. É claro que o ideal talvez seja isso, né, que você possa postergar, né, fazer dar uma quarentena também para esses impostos, dar quarentena para você, para os próprios, às vezes, salários, né, que vem do governo federal, aí outros impostos estaduais também. Então, tudo isso você pode ter medidas que vão diminuindo, pelo menos, aí os custos. Né, porque o grande problema é que todo empresário, seja do comércio ou não, que o grande problema são os seus custos fixos. Né? Então, os custos fixos que não são só salário, mas são também energia, aluguéis, né? Uma série de coisas que até podem ser renegociados diretamente com outros fornecedores, mas que, é claro, né, os outros também acabam perdendo nesse período. Então, se você consegue fazer uma ação conjunta, melhor. Mas se não existir a ação conjunta, pelo menos que algumas ações sejam feitas por algumas das partes, já ajudam, já aliviam. Não dá para dizer que tudo tem que ser feito em todos os municípios. Cada município tem a sua particularidade, seus tipos de empresas, seus tipos, né, de trabalhadores, de empresários. Então, tudo isso vai depender um pouquinho de cada município. Não dá para dizer que tudo feito em São Paulo tem que ser feito no interior de São Paulo. Né? Então, aí pode depender um pouquinho de cada um. Mas é claro que todas elas ajudam, de certa forma, a você mitigar aí esses riscos, essas incertezas desse período.
Só para a gente terminar rapidamente, o senhor está confiante?
Olha, é muito difícil. Por que eu digo que é muito difícil? Confiante que a gente vai sair disso, sim. Né? Vamos sofrer alguns meses aí, sem dúvida. Eu acho que sim, provavelmente seja necessário. Né? Mas a minha confiança é que a gente consiga, e acho que agora está finalmente caminhando para essa discussão. Acho que nós evoluímos na discussão. Nas primeiras semanas, eu acho que foi mais um bate-cabeça. A gente não sabia muito bem o que fazer. Mas agora a gente entrou naquela questão que eu acho que parece que é aquela mais correta, que é: precisamos ajudar as pequenas e médias empresas, são as maiores empregadoras, como que esse emprego se mantém, como que aqueles autônomos que não trabalham, não têm nenhum tipo de registro, como que eles vão se manter nesse período em que eles estão proibidos de circular. E acho que chegamos nesse ponto. Nós começamos atrás com alguns pacotes meio, né, meio sem direção, e agora eu acho que finalmente nós estamos caminhando para uma ideia um pouco mais sensata de que esses são os principais setores que vão sofrer nesse período, né, que não podem fazer ou por proibição ou por circulação, e que esses serão aqueles mais, vamos dizer assim, onde os pacotes vão atender mais. A gente demorou um pouquinho para chegar nisso, foram os últimos, se a gente pensar, né? A gente teve lá atrás, veio de um monte de coisa, mas agora a gente chega nesse consenso de que essas são as mais frágeis, autônomos são frágeis, pequenas empresas são frágeis, esses geram emprego, são mais da metade da economia e eles precisam de atenção. E acho que nós chegamos nisso. Então, nesse sentido, eu estou confiante. Mas é claro que passaremos por um período de recuo da economia, e teremos gastos muito grandes para frente, porque, obviamente, quando o governo entra gastando para segurar essa situação, eu vou ter que recuperar isso para frente, fazer um ajuste para frente. Então, é claro que, em termos de total, para sair dessa crise, eu estou confiante. Mas depois vai ser difícil também, eu vou ter que recuperar um monte de coisa que nós fizemos agora para que isso não fosse pior ainda.
Tomara. Muito obrigado pela entrevista. Uma boa tarde para o senhor.
Eu que agradeço. Até logo.
Até logo. O economista Flávio está falando aí sobre a queda de 25,5% das vendas em relação à semana anterior. Daqui a pouco a gente volta. Eduardo Rodrigues, o governador João Dória, está ao vivo, faz visita em hospital de campanha no Pacaembu. Daqui a pouco a gente tenta ouvir um pouquinho o pronunciamento do governador João Dória. Repórter CBN.